Oi, aí, como é que vai? Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio dessa temporada especial com convidados. Hoje você vai acompanhar a conversa que tive com o meu grande amigo Marcelo de Elias. Vocês já devem saber, pois eu já falei do Marcelo umas 300 vezes, mas não custa reforçar, eu sou uma super fã dele. Ele é professor e palestrante. Os seus conteúdos são pautados no tema mudança, sejam mudanças nas empresas como mudanças comportamentais. Mas se engana se você achou que íamos falar sobre algo do gênero. O Marcelo é apaixonado por música, em especial pelo rock e pelos anos 80. Ele tem uma banda, que inclusive conta também com o Alexandre Correia como membro. A banda se chama Playmobil e os Aqua Plays, que toca a música dos anos 80. Então, no episódio de hoje, você vai conferir a lista de 8 músicas que marcaram os anos 80, segundo o Marcelo de Elias. Mas antes, aquele recadinho básico. Se inscreve no canal do YouTube do Podlist e também no Spotify. Assim você não perde nenhuma novidade. Agora sim. Vamos começar oficialmente agora mais um episódio do Podlist com o meu amigo, meu parceiro, meu ídolo, né? Que é o Marcelo de Elias. O Marcelo é a pessoa que eu mais puxo o saco nessa vida. Então, vocês já devem ter visto eu falando em outros episódios sobre ele, né? Já falando nas redes sociais, então... Para mim, assim, é uma honra o Marcelo participar desse projeto, né, que eu gosto tanto. E quando eu pensei em fazer o Podlist com alguns convidados, ele, é claro, que seria a primeira pessoa, né? Então, eu já mandei uma mensagem para ele e falei, assim, que isso não era um convite, que era uma intimação, que ele não tinha nem escolha, né?
Não tinha como opção. Fugir.
Não tinha. E aí, essa semana também foi bastante corrida para ele, né? Mas ainda assim, ele reservou esse espacinho na agenda na sexta-feira, né? Depois de uma bateria de outras lives. Então, por conta disso, agradeço também, Marcelo. Seja muito bem-vindo ao Podlist, esse espaço é seu. Antes de você, então, começar a sua lista, vamos lá. Conte um pouquinho sobre a sua relação com a música, né? Porque todo mundo te conhece já, todo mundo te conhece. Nossa. Como palestrante, especialista em mudanças, como professor, mas algumas pessoas podem não conhecer esse seu lado rock and roll. Então, qual que é a sua relação com a música, em especial a música dos anos 80?
Adriana, obrigado pelo convite. A minha relação, antes de ser relação com a música, é uma relação com isso tudo, assim. Antes de existir podcast, eu já gostava de algo parecido, porque eu fui radialista, né? Eu trabalhei antes de ser palestrante, antes de ser profissional de RH, ser professor. A minha primeira carreira foi como radialista, eu fui locutor de rádio. Bom, na verdade, eu fui discotecário, depois eu virei locutor de rádio. Mas, então, eu gosto dessa coisa de conversar, eu gosto desse ambiente do áudio, e fiquei mais feliz agora que o Podlist virou uma coisa multiplataforma, né? Mas a minha relação com o Podlist é forte, porque eu escuto todos os episódios, tá? Então só queria dizer isso. Então tô honrado de estar com você aqui, apesar de você falar que é fã. Na verdade, eu sou fã de tudo que você faz, entre eles o Podlist. Mas, Odri, eu sempre gostei de música. Eu ainda era muito pequeno e ouvia muita música, mas assim, olha só que interessante, eu me lembro que quando a minha irmã Mara, ela se casou, teve uma cerimônia de casamento muito bonita, e veio um rapaz, um molequinho assim, um garotinho, cantar no casamento dela. O menino cantava tão bem, que aquilo encantou muita gente. E o rapazinho tinha a mesma idade que eu tinha quando a minha irmã se casou. E aquilo me chamou tanta atenção, indiretamente aquele cara me inspirou, sabe? Aquele moleque que eu nunca mais vi, nem lembro o nome dele, mas eu falei, pô, se um menino desse aí consegue cantar bem, por que eu não canto também? Eu sempre me inspirei nas pessoas, pra não dizer que eu sempre fui invejoso, assim. Mas
tá modelando, né?
Modelando, é um nome legal, isso aí. Mas assim, sabe, na verdade, Dri, a gente depois, um tempo, a gente descobre um monte de coisa, né? E eu fui descobrindo que eu gosto do palco, que eu gosto de chamar atenção, eu não sou nada assim, um cara tímido, sabe? E eu sempre gostei dessas coisas. Eu era criança, eu gostava de compor paródia, sabe, assim, na escola, e até uma professora descobriu, então eu cantava essas paródias. Mas quando eu vi esse menino cantando, eu falei, peraí, eu posso cantar também. Claro que eu não canto e não cantava nem um décimo do que ele cantava, ele era muito bom. Mas eu comecei assim no banheiro de casa, cantar e cantar alto, isso abriu o pulmão mesmo. E o banheiro é um lugar bom para isso, porque além do eco, a fumacinha, né, do chuveiro ajuda a abrir o pulmão. E eu comecei a cantar, cantar, cantar. Falei, peraí, isso aí dá para levar a sério, né? Levar a sério, obviamente, como lazer. Aí eu, juntamente com alguns amigos, eu tinha 16 anos de idade, eu montei uma banda de rock, a banda chamava Contrato de Risco, e a minha banda só tocava rock and roll. E aquilo ali durou muitos anos, assim, teve algumas formações, eu, o Austin e o Marcelo de Mihal éramos efetivos, mas depois outros músicos trocavam e tal. E aquilo ali foi até mais ou menos, Dri, quando eu tinha uns 20 e poucos anos de idade, né? Aí parou, acabou, um dos meninos mudou de casa, foi para outro lugar, a gente era toda a mesma cidade, a gente não tinha essa facilidade hoje em dia das coisas digitais, né? Lembrando que esse ano eu faço 46 anos, então isso faz muito tempo, Dri, faz 30 anos. Aí a música ficou sempre comigo, mas sem, assim, uma banda, né? Depois de um tempo, em Cruzeiro tinha uma banda, não, já não mais banda de rock, mas uma banda de baile, sabe aquelas bandas de formatura? A banda Magia, que depois virou banda Hits, Cruzeiro é minha cidade. Aí essa banda tinha um vocalista muito bacana, mas que ele saiu. Aí a banda já era formada, veio atrás de mim. Pô, Marcelo, você canta. Por quê? Porque o guitarrista da banda Magia era o Ostinho, que era o guitarrista do Contrato de Risco. Aí ele falou, Marcelo, você canta, você não quer ir pra banda Magia? Eu falei, ah, vou. E aquilo virou um negócio. Aí eu trabalhava, eu cantava nos bailes, nos shows, nos eventos, e pra ganhar dinheiro. Aí eu falei, opa, que legal, isso é uma profissão também, né? Então eu tinha duas carreiras, a carreira de radialista junto com a carreira de músico. Então durante um tempo a música foi uma carreira pra mim, eu ganhava dinheiro com isso. Só que depois passou um tempo, aí eu me casei, eu ainda continuei na banda Hits, na banda Magia, porque depois ela teve dois nomes, enquanto casado. Aí depois foi mudando o rumo, aí eu fui pra Maxion, deixei de ser radialista, enfim, me dediquei à carreira de recursos humanos, parei. Só que sabe aquele bichinho do han-han, assim, aquela coisa que não deixa você sair daquilo? Diz que música é igual uma cachaça, você vicia e não consegue ficar mais sem. E parece que é verdade. Porque aí depois de muito tempo não, de alguns anos, eu vi uma vez um show de uma banda que talvez você já tenha visto também, ou pelo menos na TV. Naquele programa Pânico na TV, tinha uma banda chamada Viva a Noite, que era uma banda que tocava músicas dos anos 80 nos intervalos. Assim, toda vez que o programa entrava por intervalo ou voltava do intervalo, o Emílio Surita falava assim, banda Viva a Noite! Ele só tocava música dos anos 80. E eu gostava de ver o Pânico. Eu falei, cara, que bacana, só toca música dos anos 80. E aquilo me trazia uma coisa assim, vintage, porque eu ouvi muita música dos anos 80. Quando começou os anos 80, eu tinha 5 anos de idade. Quando terminou os anos 80, eu tinha 15. Mas por influência dos meus irmãos, que eram mais velhos do que eu não passei a minha infância escutando Trem da Alegria, Balão Mágico. Eu passei a minha infância escutando U2, Bon Jovi, escutando coisas do tipo. Então aquilo me trouxe assim, uma nostalgia tão grande que aí eu fui atrás de um amigo meu, que você conhece, que você fez um podcast com ele, que é o Alexandre Correia. O Alexandre Correia é um excelente guitarrista, além de ser um excelente palestrante. Só que ele estava totalmente enferrujado, não só ele, mas as cordas da guitarra dele também, que estavam assim há anos deixadas no canto. Alexandre, vamos montar uma banda? Vamos. Mas banda do quê? Falei, uma banda de anos 80, que toca música dos anos 80. E a nossa inspiração era a banda, né, Perdidos na Noite, que tocava no Pânico. Aí o Alexandre até foi num show ao vivo do Perdidos na Noite, se inspirou. Aí a gente foi lá atrás do Marcelo de Mihal, que era o primeiro baixista da banda Contrato de Risco. Aí a gente foi atrás de outro músico, enfim, montamos a banda Playmobil, os Aquaplays, que nesse ano de 2021 completará 15 anos. E foi a nossa redenção musical, porque aí a gente parou de tocar por dinheiro, apesar que alguns shows dão dinheiro, alguns a gente cobra, mas virou um lazer, assim, uma válvula de escape maravilhosa, Adri, porque essa carreira que eu tenho, que o Alexandre tem e que os outros músicos da banda têm, agora é uma formação de 5 músicos, todos têm uma carreira paralela, são executivos, sabe, são empresários, e isso aí virou uma válvula de escape. Nesse ano de 2020, por conta da pandemia, a única coisa que a gente fez foi uma live, a gente não fez mais show, mas a gente continua aí nos bastidores e fala sobre música. Hoje mesmo eu tava no WhatsApp conversando sobre música, compartilhei o link desse podcast para eles já verem a minha participação especial aqui com você. Mas a banda Playmobil é uma coisa que me faz muito bem. E a banda Playmobil é uma banda especializada em anos 80. Faz 2 anos que a banda Playmobil também passou a tocar anos 90, porque a banda começou a ficar velha. Então, quando a gente começou a banda, Adri, os anos 80 era o que os anos 90 é agora, entendeu? Então, a gente toca anos 80 e 90, mas ela começou anos 80 e o que eu mais conheço é os anos 80. Pra você ter uma ideia, Adri, as músicas dos anos 80 eu sei todas de cor. E as músicas dos anos 90 eu tenho que olhar a pastinha com a letra, porque ainda não memorizei.
Ah, entendi. E nada impede também que você toque outras músicas de outras épocas, né? Que nem aquela uma do rap, because I'm happy, que não é anos 80, não é 90, mas também entra no repertório, né?
A gente tem uma característica, Adri, de fazer músicas incidentais, e as músicas incidentais são as menos prováveis do mundo. Uhum. Então a gente toca, por exemplo, Ted do Biquíni Cavadão e coloca rap do Pharrell Williams na introdução. A gente toca, por exemplo, Pro Dia Nascer Feliz do Barão Vermelho e coloca Águas de Maio, da Elis Regina, sabe? Como introdução. Então, fica muito divertido, assim.
Ah, bacana. É muito legal, porque eu nasci em 89, né? Então, essas músicas não fizeram parte da minha infância, mas são músicas, assim, que ficaram na história, né? Que não tem como a gente não conhecer. Eu sei que a sua lista tem muitas aí que eu não conheço.
Quase
são
que
algumas
todas.
Internacionais.
Acho que todas.
Algumas, vamos ver se eu conheço. Vamos fazer um teste.
Isso.
Mas agora oficialmente mesmo, pode começar a sua lista. O microfone está com você. Vamos ao primeiro item da lista de músicas que o Marcelo de Elias indica, dos anos 80.
Isso aí, beleza. Eu escolhi 8 para combinar, 8, 80, sei lá. Mas foi uma tarefa difícil, Dri, porque são muitas músicas que marcaram muitas pessoas. Mas eu quero deixar claro uma coisa. Não são necessariamente as 8 músicas que eu mais gosto. Na verdade, eu trouxe 8 músicas, entre elas tem umas que eu adoro, mas outras que não necessariamente eu gosto. Mas elas foram tão marcantes nos anos 80 que eu fiz questão de trazê-las, seja por algum contexto, tá? Então eu vou fazer questão de dizer a música e o contexto que me trouxe até aqui. Outra coisa. Eu não coloquei numa ordem de gostância, de gostar, e nem por ano. Ah, essa é mais velha que aquela. Sei lá, foi a ordem que veio na minha cabeça. Tudo bem?
Tudo bem.
Então tá
pra
bom.
Pra ninguém ficar com ciúme,
isso,
né?
Isso,
pra nenhuma
isso.
delas ficar enciumada.
É, do tipo assim, pô, por que, que você colocou essa música na frente da outra? Não, foi o que veio à cabeça. Mas a primeira música que me veio à cabeça, Adri, é a música que eu mais gosto dos anos 80. Aí tem razão pra ela vir primeiro, né? Eu gosto muito da banda Bon Jovi, Adri. A banda Bon Jovi, ela não é muito bem vista pelos roqueiros raiz, não. Porque a banda Bon Jovi, ela é uma banda muito bonitinha, assim, sabe? Nos anos 80, o John Bon Jovi, que é o vocalista do Bon Jovi, ele era muito bonito. Na verdade, ele ainda é um rapaz, um senhor muito bonito pra idade dele. Mas a banda Bon Jovi, ela entrou numa linha de rock and roll, que talvez você não nunca tenha ouvido falar, Adri, mas lá nos anos 80 surgiu um movimento chamado glam rock. Glam, de glamour mesmo, sabe? Então era aquelas bandas, tipo, sei lá, não sei se você vai conhecer, mas Whitesnake, e nos anos 90 veio Skid Row. Skid Row você deve lembrar, não? Dos anos 90? Não? E essas bandas eram um pouquinho glam. O que, que é isso? Sabe aqueles caras com cabelão comprido, unha pintada, maquiadinho, roupinha colorida? Então o roqueiro hard rock, heavy metal, ele não olhava o Bon Jovi com bons olhos, assim. Mas eu gostava. Por influência da minha irmã. A minha irmã era muito fã do Bon Jovi, eu acho que muito mais do John Bon Jovi do que do Bon Jovi. O John Bon Jovi é o vocalista da banda Bon Jovi, só pra gente entender. A banda segue mais ou menos o nome dele, né? Ele é descendente de italianos, então o nome dele é John Bon Jovi. Aí a banda virou Bon Jovi, né? Por causa dele. Ele é de New Jersey, nos Estados Unidos, a banda se formou lá. E a minha irmã era muito fã, tinha assim, discos dele, tinha pôster do John Bon Jovi no quarto. E por influência da minha irmã, mais velha do que eu, na verdade todas as músicas que eu gostava na época era influência dos meus irmãos, e ela ouvia muito Bon Jovi. Então eu também ouvia muito. E uma música que me marcou muito, me marca até hoje, é You Give Love a Bad Name. You Give Love a Bad Name, né? Você dá ao amor uma má reputação, sei lá, né? Alguma coisa assim, você dá ao amor um nome ruim. E essa música eu achava muito legal, o clipe dela era um show ao vivo, era tirado de shows ao vivo do Bon Jovi, era muito forte, assim, tanto que esse clipe ganhou na época um prêmio de melhor performance de banda de rock. E era um clipe, assim, com captura de vídeo do show, sabe? Mas eles têm muita energia, o John Bon Jovi, o Rich Sambora, que era o guitarrista na época, eles têm muita energia, então passava uma coisa bacana. E passa até hoje, Dri. Eu já fui em vários Rock in Rio, sabe? E os últimos Rock in Rio que eu fui foram justamente Rock in Rios que o Bon Jovi tocou. E no último, que foi no ano retrasado, até minha esposa foi comigo. Ela não é fã de rock, ela é fã de axé. Mas quando a gente foi no show do Bon Jovi, e ela só foi porque a abertura do show do Bon Jovi foi com a Ivete Sangalo, mas ela falou assim: Marcelo, que energia fantástica. E Dri, quando toca You Give Love a Bad Name, menina do céu, é assim, se arrepia, e quem não arrepia chora. E não é uma música romântica, mas é uma energia, só vê gente voando, assim, a galera pulando. Então essa música me marcou muito. Essa música, ela é de um álbum, né, do Bon Jovi de 1986, que se chama Living on a Prayer. Esse álbum é um álbum muito famoso deles, né? Perdão, falei bobagem. É de um álbum chamado Sleep Every Wind Wet, é o nome do álbum. Mas esse álbum tem uma outra música que fez muito sucesso, que é o Living on a Prayer. Então essas duas músicas pra mim são as melhores do Bon Jovi, mas eu chamei aqui o Will Give Love a Bad Name, porque eu acho ela meio diferentona, sabe? Assim, enquanto na época muita gente falava de amor, ele falava que você dá ao amor uma má reputação. Então ele falava do anti-amor, sabe? Uma coisa assim meio nervosa. E a música é muito poderosa. Se você ouvir, Dri, você vai sentir assim. Inclusive tem uma outra música do Bon Jovi que levanta a galera no show ao vivo, que é It's My Life. Talvez você conheça essa. It's My Life, It's Now or Never. Só que essa aí já é mais nova. O You Give Love a Bad Name é assim: Shot in your heart, they want to pray and you give love a bad name. Então a música é muito forte, ele cantava, hoje ele não canta mais com o mesmo jeito, mas ele cantava num tom alto, então é sensacional. Então ela é a minha primeira da lista, Dri.
Tá bom, a queridinha do Marcelo de Elias.
É a queridinha,
disse que não tinha preferência,
exatamente.
Mas agora...
É, tem.
Chorem, chorem as outras sete.
Só essa então, vai.
Então vamos lá, qual é a segunda?
A segunda, eu peguei, na verdade, uma banda que eu amo, mas essa música que eu destaquei, ela tem um porquê. Eu também sou muito fã do Queen. E sou fã do Queen por influência de uma outra irmã. Eu tenho um irmão mais velho, que é o Marco. Tem a Mara, que é minha segunda irmã, a Maria Cláudia. O Bon Jovi é influência da Maria Cláudia. O Queen é influência da Mara. A Mara era muito fã do Queen, na verdade, muito fã do Fred Mercury, né? Que é o vocalista do Queen. E eu sempre fui fã do Queen. Inclusive, no ano que eu nasci, em 1975, o Queen lançou uma música que, na minha opinião, é a melhor música de todos os tempos do mundo, assim. Que você deve ter ouvido falar, que é Bohemian Rhapsody, que inclusive foi tema do filme que fizeram recentemente para contar a história do Freddie Mercury, né? Então a Bohemian Rhapsody foi lançada em 1975, para mim a maior obra-prima da música no mundo. Se você pegar, para mim, tá? Todos os gêneros musicais do mundo, a melhor música do mundo é Bohemian Rhapsody, do Queen. Só que essa música, quando eu nasci, ela fazia sucesso, só fui conhecê-la mesmo depois de um tempo. Mas tem uma música de 1984, do Queen, que marcou muita gente e me marcou. Mas de verdade, nem tanto pela música. Pelo clipe da música. Na época era muito famoso, era muito comum o clipe. Hoje também é. Mas na época tinha MTV, então a galera conhecia as músicas muito pela TV. E o clipe I Want to Break Free foi uma coisa assim, Dri, estrondorosa. Porque os quatro caras do Queen, até então... músicos sérios, né? Sérios, jeito de dizer, eles eram até um pouco diferentes do padrão, não era aquele rock and roll pesado, né? O rock do Queen é o que a gente chama de rock, é um rock diferente, é um rock mais clássico, né? É um rock progressivo, né? Parece muito... Uma outra banda de rock progressivo é o Pink Floyd e tal. Então o Queen vem nessa linha do rock progressivo. E os músicos, né, do Queen, né, o Brian May, o Roger Taylor, o John Deacon, que é o baixista serião, assim, quietão, e o Freddie Mercury, eles fizeram um clipe onde eles se vestiam de mulher, né? Então essa música, né, I Want to Break Free, ela foi, assim, totalmente um divisor de águas na carreira do Queen, porque eles estão falando sobre liberdade, sobre ser livre, sobre se expressar, e virou meio que um hino feminista, e eram quatro homens vestidos de mulher, então foi muito diferente. E essa música também é legal, Dri, porque essa música, ela... O Queen, nos anos 70, eles eram mais guitarra mesmo, mais rock. E nos anos 80, o Queen aderiu a uma linha mais sintetizadora, sabe? Começou a colocar elementos, vamos dizer, da dance music dentro do rock. E essa música foi uma que trouxe muito forte isso, sabe? O ritmo era a bateria, ela era programada, era uma bateria sintetizada, tinha teclado. Então ela mudou bem o estilo do Queen. os roqueiros de plantão criticaram. Falou, putz, que absurdo, Queen. Mas eu vi isso como um grito de liberdade, do tipo, a gente faz o que a gente quer. E a música foi um sucesso, e eles tiveram muito sucesso com essa música e com outras que vieram depois. Então, I Want to Break Free, de 1984, é a minha segunda música da lista. Queen.
Ah, legal. Eu queria até fazer um parênteses aqui, que quem não entende de rock, tipo eu, assim, principalmente rock internacional, às vezes acha que se a pessoa gosta de rock, gosta de todas as bandas. E aí, sim, tem essa diferença que você falou, né, do rock progressivo. Pra mim, na minha ignorância, é tudo a mesma coisa. Então é difícil dar um presente pra um roqueiro, porque você fica pensando assim, não, mas será que esse é o rock que ele curte?
É, pra mim é fácil porque eu gosto de todos. Eu gosto tanto de Sepultura, que é uma banda brasileira de heavy metal, punk rock, né? Até mesmo um pop rock mais leve, assim, eu não tenho nenhum preconceito, não. Inclusive, os meus amigos roqueiros raiz, eles falam que eu não sou roqueiro, porque eles dizem que o roqueiro, ele tem que ter uma identidade, assim, sabe? Eu gosto de punk rock, eu gosto de heavy metal, eu gosto de, sei lá, de algum outro tipo de rock, porque dentro do rock tem muitas subdivisões, né? E eu gosto de tudo, assim, eu tenho as minhas músicas e bandas preferidas, claro, mas eu gosto de tudo, assim. E eu acho que isso é por influência dos irmãos, cada um gostava de um estilo. E eu fui trabalhar em rádio, Dri. Quando você vai trabalhar em rádio, você tem que gostar de tudo. Porque daqui a pouquinho você tá programando um sertanejo, você tá tocando uma música que é um brega. Eu lembro que quando eu fazia programa de rádio, tocava-se muito Beto Barbosa, tocava Luiz Caldas, Sarah Jane. Eu falei, que porcaria é isso? Mas você ia acostumando tanto com aquilo que você fala, pô, não é que é engraçadinha a música? É curioso.
É, assim. Tem seu valor, né?
Tem. Você quer coisa mais diferentona que Mamonas Assassinas? Mamonas Assassinas é genial. Genial. Grandes músicos de rock. O guitarrista, né, o Bento Iroto do Mamonas, ele pesava na guitarra, era uma banda guitarra pesada, heavy metal, mas com letras, assim, besteirol. É tosca, com uma pegada infantil em algum momento, indecente em outro, então...
Seriam
era muito
cancelados
curioso.
Em 2020.
Ah, exatamente. O mundo mimimi de hoje não teria espaço para o Mamonas, não.
Não teria espaço. Tá joia. Na medida que você vai falando as músicas, eu vou colocando aqui também nos comentários para as pessoas irem acompanhando, tá?
Ah, que legal. É verdade, tem gente acompanhando a gente, né? Agora que eu tô me tocando.
Sim,
aqui.
O Alexandre Simões. É, porque a gravação desse podcast é ao vivo, então tivemos aí alguns comentários. O Alexandre Simões disse que é bons tempos, os anos 90.
Ah, que legal, né? Que legal, é verdade, verdade.
Vamos lá então para o item 3 da lista.
Vamos. Agora eu vou falar de uma nacional então, Dri. Tem uma banda no Brasil que fez muito sucesso também, principalmente por causa do vocalista, porque assim, lá nos anos 80, Dri, foi a década do rock nacional, sabe? Porque até então a gente vinha da Tropicália, que era lá dos anos 70 e tal, então era muito MPB, né? Tinha muita música regional. Aí nos anos 80 foi o ano do rock, assim, foi a década do rock internacional, mas também no nacional. Aí surgiram aquelas bandas de Brasília, né, Legião Urbana, Capital Inicial, surgiram as bandas brasileiras, em linha geral, as cariocas, né, como Kid de Abelha, as paulistas, né, como Titãs. Então foi a época que as bandas nacionais cresceram muito. Só que tinha gente, assim, por exemplo, hoje em dia você vê as meninas, assim, principalmente, achando bonito aqueles cantores de sertanejo, né? Aqueles... Tanto que as duplas sertanejas, elas prezam muito, não apenas pela música, mas também pelo visual dos caras. Os caras tomam banho de loja, né? Um exemplo disso é aquele cara lá,
Gustavo...
Tupetinho. Um exemplo é o Gustavo Lima.
Era um padrãozinho, Gustavo Lima.
Exatamente. O Gustavo Lima no começo de carreira era... Não, o Gustavo Lima era o Whindersson Nunes, agora ele é um bonitão, assim, tomou um banho de loja. Então, e naquela época o rock and roll fazia esse espaço, então quando o vocalista era bonitinho, ele ganhava um espacinho a mais. E a banda RPM ganhou muito espaço por isso, porque o Paulo Ricardo, que era vocalista do RPM, era um cara bonito, alto e tal, tocava baixo, fazia umas caras sensuais, mandava beijinho, piscava durante a música. Tinha aquela música Olhar 43, que ele piscava, aí a mulherada morria, desmaiava, era uma coisa louca, assim. Mas eu gostava do RPM não só por isso, mas porque o RPM era uma banda de rock, né? O Fernando Deluc, que é o guitarrista do RPM, descia a mão na guitarra, Mas eu sempre gostei dessa mescla de som, você vai perceber, por isso que eu gosto do Queen, o Bon Jovi tem teclado, sabe? E eu gostava do RPM do Luiz Schiavon, que era o tecladista, era um grande tecladista, ele até destoava da banda, ele era já mais um pouquinho mais velho, barbudinho, baixinho, gordinho, assim. Mas ele era tão excelente tecladista que o rock nacional passou a ter uma pegada mais de discoteca, sabe? É, quando eu era jovem, assim, a gente ia muito pra baladas e as baladas tocavam muito RPM, porque o RPM era um ritmo mais de rock and roll, mas um ritmo que lembrava algo mais dançante. Então as pessoas dançavam RPM, então aquilo me marcou muito. Mas a minha terceira música da lista é do RPM e ela se chama Rádio Pirata. Essa música é de 1985, né? Essa música fez muito sucesso, ela foi de um disco. Ela foi lançada inicialmente num LP chamado Revoluções por Minuto, RPM quer dizer isso, Revoluções por Minuto, porque a sigla RPM quer dizer Rotações por Minuto. É aquilo que tem no carro, sabe? Pra você saber o giro do motor. Mas eles se batizaram de RPM por ser Revoluções por Minuto. E esse foi o álbum de estreia deles. O RPM foi uma banda formada pela gravadora, diferente de outras bandas que começam jovenzinho na escola, na garagem, não. Eles queriam fazer uma banda pra ter sucesso, eles foram atrás de músicos e montaram uma banda. Então foi uma banda forjada, vamos dizer, né? Mas eles fizeram algo muito bacana. E sabe o que me chama a atenção nessa música? Não só na música também, Dri, mas no LP deles? Porque logo depois eles lançaram um LP que se chamava Rádio Pirata ao Vivo. E esse LP, vinil, ele foi gravado com uma tecnologia nova no Brasil que era próprio para ouvir em volume alto. Então era engraçado porque o RPM, o Rádio Pirata ao Vivo, ele era um álbum duplo, sabe, assim, bonitão, com as letras das músicas, era um álbum bem luxuoso, caro até. E ele tinha, assim, uma etiqueta de grandona, assim, na capa, escrito assim, para escutar alto. E aquilo parece que influenciou tanto a galera, porque quando esse disco foi lançado, você passava assim, eu andava muito a pé, de bicicleta, né? Você passava em frente de casas, assim, na minha cidade, e você ouvia o RPM tocando, assim, né? E as pessoas realmente ouviam alto. E eu acho que eles fizeram uma grande diferença no rock nacional, não é minha banda preferida, RPM não é, mas, assim, eles fizeram um grande favor pro rock nacional, que foi colocar o rock nas danceterias, que foi colocar o rock, assim, pra algo mais digerível. Que até então, o rock era muito alternativo, sabe, Dri?
Tornou mais popular, digamos
assim. Mais popular. Mas tem outra banda que fez isso tanto quanto eles, e ela vai estar na minha lista, eu vou falar mais em frente também.
Ah, bacana. Mas essa música eu conheço, e essa eu gosto.
Você conhece?
Também. Ela é muito bacana. E muito assim, legal. Comecei a conhecer mais, já tinha ouvido, assim, mas... É, comecei a observar mais a letra, fui pesquisar a música depois que eu ouvi também você tocando numa apresentação que você fez no Unisal. Então,
é verdade, tem mesmo, essa música foi. A gente toca lá.
É, depois vocês boa. Busquem aí a palestra show do Marcelo, que deve estar em algum canal do YouTube.
Vai achar.
Enfim, então vamos ao quarto... A quarta música do Marcelo.
Estamos quase no meio. Dri, olha, agora volto para uma música internacional, mas eu creio que você já tenha ouvido essa música ou conhece a banda. Essa banda realmente eu gosto muito. É uma banda americana, tá? Mas eles têm uma influência holandesa, porque tanto o guitarrista quanto o baixista, eles são holandeses. De origem holandesa, a família é holandesa, mas eles foram criados nos Estados Unidos. Que é a banda Van Halen. Inclusive a banda Van Halen, eu nunca entendi direito o que significa esse nome, mas depois que eu fui entender que era o sobrenome deles, eu falei, que era? Eu ficava tentando traduzir, Van Halen, será que isso aí é holandês, é americano? Mas depois que eu fui ver, não, é o sobrenome dos caras, do mesmo jeito que o Bon Jovi tem a banda Bon Jovi, os irmãos, né, Alex Van Halen e o Ed Van Halen, criaram a banda Van Halen. É que o Van Halen deles é com dois L's e a banda é com L só. Mas a banda Van Halen é uma banda muito legal. Inclusive, Dri, tem um episódio no meu podcast, eu tenho um podcast que chama O Assunto é Mudança, Changecast, e nesse podcast tem um episódio que eu falo o que podemos aprender sobre inovação com o Ed Van Halen. O Ed Van Halen, ele faleceu agora recentemente, ele era o guitarrista e também, eventualmente, tecladista da banda Van Halen. E o que me chamava a atenção no Van Halen, desde os anos 80, é que eles... eles flertavam com inúmeras ideias, era uma banda muito criativa. Então, por exemplo, eles enfiavam sino de igreja no meio da música, colocavam motor de carro. O Queen também fazia muito isso, sabe? O Led Zeppelin também fazia muito isso, o Pink Floyd fazia muito isso. Mas nos anos 80, eles vieram com essa pegada meio diferentona. E eles gostavam de fazer coisas muito diferentes. E a música que eu trouxe pra cá, pra minha lista, eles têm músicas maravilhosas, mas é a música Jump. A música Jump, Dri, ela serviu de trilha sonora pra muita gente, pra muita festa, pra muito filme, porque ela traz, assim, uma energia legal, né? Jump, né? Pra cima, né? E eu até achei engraçadinho, quando o Ed Van Halen morreu, eu vi um cartoon tão bonitinho, em que tava Deus, assim, na nuvem, esperando o Ed Van Halen, e ele tava, assim, subindo no braço de uma guitarra, e quando ele tava no braço da guitarra, Deus falou pra ele, Jump, ou seja... Pula pra cá. Eu achei até bonitinho, assim. E essa música Jump, ela tem muito teclado. Então foi a primeira experiência da banda Van Halen em colocar sintetizador pesado. Tanto que o solo principal da música não é um solo de guitarra, é um solo de teclado. Por sorte, quem fez o solo de teclado também era o guitarrista, que era tecladista, o Ed Van Halen. Então, logo na sequência, ele emenda no solo de teclado, ele emenda um solo de guitarra. A música é uma obra-prima, Dri. Então, se você quiser, pesquise Jump, do Van Halen. Certamente você, ao ouvir, você vai se lembrar. Talvez por nome você não se lembre. Mas essa música é um hino, é um clássico do rock and roll. E eu adoro essa música até hoje. Tanto que no dia que o Ed Van Halen morreu, eu acho que eu coloquei no Spotify essa música várias vezes pra ouvir. E ela é muito bacana, assim. Mas a banda Van Halen, ela é bem diferente. Foi a primeira banda, assim, pelo menos que eu me lembre, a fazer algumas coisas alternativas, assim, extra rock. Pra você ter uma ideia, tem uma música do Michael Jackson, eu poderia facilmente citar o Michael Jackson na minha lista, porque ele também é marcante, eu adoro o Michael Jackson, mas tem uma música do Michael Jackson que o solo de guitarra é do Van Halen. Então foi interessante porque eles, de certa forma, romperam aquela, vamos dizer, aquela barreira, né, do preconceito, porque a turma do rock sempre teve um pouquinho de pé atrás com o pop, né? E o Michael Jackson era o rei do pop, né? Como ele era o rei do pop, aí as pessoas falam, pô, pop versus rock, né? Porque o pop foi ganhando o espaço do rock and roll. O Michael Jackson, a Madonna, né? Foram ganhando espaço do rock and roll ali também nos anos 80. E quando o Michael Jackson lançou a música Beat It, né? O solo de guitarra era do Van Halen, então aquilo pra mim também foi muito marcante, não apenas pela música Jump, mas pela própria banda Van Halen ser uma banda meio sem preconceito, assim, sabe? Eu achava super legal. Tem uma música deles que eles falavam nos anos 80 do amor livre, no sentido de ama quem você quiser, seja homem, seja mulher, que é uma coisa extremamente contra aquele momento, que era um momento ainda muito tradicionalista, né?
Sim, sim. A gente pode dizer também que o rock sempre trouxe essa questão do novo, né? De romper essas barreiras. Então, o rock por si, ele já é revolucionário.
E o rock sempre trouxe, Dri, assim, uma causa, um protesto. Não todos os rocks. Tem rock que só foi feito pra divertir. Mas você pega, por exemplo, o Sting na banda The Police. Você pega o próprio Bonovox, né, do U2, eles têm músicas com letras que protestam coisas, que levam mensagem. O próprio Michael Jackson, por exemplo, eu não coloquei aqui na lista porque você já estava beirando os anos 90, mas a música Heal the World, do Michael Jackson, que fala, Heal the World, cure o mundo, né? Porra, aquilo é um hino que, inclusive, combina exatamente com esse momento de pandemia, sabe? Que as pessoas têm que se juntar para curar o mundo. Então, assim, as músicas têm esse poder de trazer mensagem, de protestar, né? E o rock foi o que mais protestou, porque o rock já tinha um pouco dessa rebeldia, né? Você pega Cazuza protestava o tempo todo, né? E eu gosto. Tanto que o rock and roll, Dri, ele é muito marcado não apenas pela qualidade técnica ou musical dos seus músicos, mas principalmente pela atitude. Então eu gosto do rock pela atitude. Mas também,
atitude,
claro...
Atitude rock and roll.
Atitude rock and roll. Mas o que mais marca no rock and roll é a atitude. Mas é claro que existem bandas sensacionais que, além de tudo, são grandes músicos, né?
Ah, tá joia. Agora estamos em qual ponto?
Número 5, pelo meu cálculo, Dri. Isso.
Então vamos lá.
Como Até assim? coloquei número aqui na minha listinha pra não esquecer. Número 5, Dri. Essa banda, ela não é necessariamente uma banda de rock, mas o Brasil qualifica ela como banda de rock. É uma banda brasileira, mas que fez um favor pro rock nacional. Eu falo que ela não é tão rock, porque quando você escuta as músicas agora, você fala, ah, isso é pop. Mas na época era rock. Porque o que acontece? Rock sempre existiu, tá? Inclusive, os primeiros rocks brasileiros, lá dos anos 50, 60, Tony Campello, Celi Campello, sabe? Aqueles rock que eram versões de música do Elvis Presley e tal, então sempre teve. Mas nos anos 80, mais especificamente em 1982, ah, eu esqueci de falar que a música do Van Halen é de 1984, eu acho que eu não falei. Mas em 1982, Audrey, teve uma banda que fez um rock tão diferente. E por ser diferente, marcou o Brasil e, por que não, muitas outras bandas, até internacionais, aí foram influenciadas por ele. Que é a banda Blitz. Eu não sei se você conhece a banda Blitz. Eles, em 1982, eles lançaram um disco. E nesse disco, né, tinha quase todas as músicas que fizeram sucesso, assim. Foi um sucesso imediato. Mas a música chefe, assim, o carro-chefe, foi uma música que se chamava Você Não Soube Me Amar, 1982. E essa música, ela foi tão diferentona por tudo. Primeiro pela banda Blitz ser uma banda, assim, meio psicodélica. Eram músicos coloridos, assim, eles vestiam roupa colorida. O vocalista do Blitz, que ainda até hoje é o Evandro Mesquita, que não canta porcaria nenhuma. Se você for ver o Evandro Mesquita, ele não canta nada. Mas ele é um figuraça, um cariocão, assim, divertido, sabe? Brincalhão, meio jeitão carioca. Tanto que ele também é um ótimo ator, assim. E todas as novelas ou coisas que ele fez, ele era sempre um malandrão, né? Aquela coisa assim. E o Evandro Mesquita, ele se juntou com outros músicos muito bons, entre eles o Lobão. O Lobão, sabe o Lobão? Ele foi o primeiro baterista da banda Blitz. Ele foi ele que fundou a banda Blitz junto com o Evandro Mesquita. E na época, ele trouxe duas meninas, que era uma coisa diferente, assim. Porque lá nos anos 60, era comum ter um cantor com duas backing vocals. Isso aí se perdeu nos anos 70 e nos anos 80. E de repente veio o Evandro Mesquita com a Márcia Bulcão, que é uma vocalista, e com a Fernanda Abreu, que inclusive faz sucesso até hoje, a cantora Fernanda Abreu. Então, isso foi diferentão pra época. Mas por que o Blitz veio com essa linguagem meio revista em quadrinhos, sabe? Uma coisa meio assim, diferentona. Porque tinha um grupo de teatro, na época, no Rio de Janeiro. Olha o nome do grupo. Era... Como é que é mesmo? Asdrúbal Trouxe o Trombone. Asdrúbal Trouxe o Trombone. E era composto pelo Evandro Mesquita, pela Regina Casé, pelo Luiz Fernando Guimarães. Então tinha alguns artistas assim que até hoje são muito fortes nisso, outros viraram produtores e tal. E o músico da parada ali, que tocava violão, era o Evandro Mesquita. Então a Blitz, na verdade, ela nasceu do teatro, ela nasceu da linguagem visual, entendeu? Então quando eles vieram, foram lançados, foi sucesso imediato, porque toda vez que eles iam para um programa de TV, por exemplo, no Chacrinha, era uma energia pura, era uma coisa assim, eles não repetiam roupa, sabe? Cada hora um figurino, todos os shows dele tinham super produções, assim, de cenário, os videoclipes eram uma linguagem, assim, parecido com o Batman na época, sabe? Na época eu tinha um seriado do Batman, quando dava um soco, parecia escrito POU, quando dava um tapa, parecia PAF, então... Os videoclipes deles eram cheios de pô, paf, pef. Então era muito engraçado, assim, sabe? E eles fizeram um grande favor pro rock and roll, porque eles que introduziram, de certa forma, o rock nacional. O rock nacional tava meio esquecido, né? Como eu falei, a gente tava vindo lá da Tropicália, do MPB, da coisa toda. E eles foram os pioneiros, assim, nos anos 80, claro, tanto que eles são de 82, essa música. E veio com rock and roll. Aí depois deles veio Capital Inicial, Paralamas, Engenheiros, Barão Vermelho. Aí veio essa galera toda, né? Eles fizeram um grande favor pro rock nacional. Eles são cariocas, eles fizeram muito sucesso porque lá no Rio de Janeiro tinha, e agora voltou a ter há um tempo atrás, uma casa de shows chamada Circo Voador, e que lançou os grandes músicos da época. Agora existe de novo, mas é em outro lugar e tal. E na época o Circo Voador, assim, a banda que mais tocava lá era a banda Blitz. Então, banda Blitz, Você Não Soube Me Amar, 1982, é minha quinta música.
Boa! Mas agora, com a sua explicação, faz sentido para mim. Quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu era criança, e aí eu tava na casa da minha avó, e o meu tio, irmão do meu pai, ele é falecido hoje em dia, Mas ele colocou essa música do Blitz, foi a primeira vez que eu ouvi, e colocou no rádio, abriu o porta-malas do rádio e tava tocando essa música. Aí eu falei, nossa, tio, mas que música que é essa? Que banda que é essa?
Esquisito,
era criança, né? Aí ele, pra explicar pra mim a banda, ele falou assim, sabe Mamonas Assassinas? Isso aqui é que nem Mamonas Assassinas, só que da minha época.
Então, Andri, essa música Você Não Soube Me Amar, ela conta, ela é um teatrinho, ela é uma historinha, né? Tanto que ela é mais narrada do que cantada. Na verdade, a parte cantada mesmo é só o refrão, que é só essa frase. Você não soube me amar, você não soube me amar. O restante ela é falada, né? Aí o cara fala assim, sabe essa noite você vai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso? Então ele vai contando uma história, é muito divertido. E essa música fez tanto sucesso que depois surgiu um plágio dessa música, uma paródia de um comediante chamado Piu Piu de Marependi, que ele fez uma versão dessa música zoada, assim, de um cara que saiu na balada pra pegar a mulher, não sei o quê. A música falava assim, eu hoje vou me dar bem. Era uma paródia. E, no entanto, olha só como é que era os anos 80. Ele encontra uma travesti, aí ele descobre que a travesti era travesti e ele vai frustrado pra casa. Então, pra você ver, tanto a música original, que era o Você Não Soube Me Amar, como eu hoje vou me dar bem, as duas ficaram em primeiro lugar na parada de sucesso na época, tanto a original quanto a paródia. É muito curioso isso.
Ah, legal, interessante. Gostei de saber um pouquinho mais sobre essa música.
Essa música é muito marcante, muita gente conhece.
É. Então vamos ao item 6 da lista.
6! São 8, né, Dri? Então 6. Eu poderia falar mais, mas a música 6 eu não gosto. Já vou dizer, eu não gosto. Não gosto da banda e não gosto da música. Mas eu vim trazer aqui pra gente músicas que marcaram, assim, e de certa forma me marcaram. Essa me marcou porque era muito ruim, assim, eu não gostava da música. Então ela me marcou porque eu achava ruim. Mas não é porque eu achava ruim que ela era necessariamente ruim. E ela fez tanto sucesso, tanto sucesso, e aquele sucesso improvável. Porque não era uma banda brasileira, nem uma banda americana ou inglesa. A banda Queen é inglesa, né? E o U2 é inglês. Então, o que normalmente... O Phil Collins, né? Genesis é inglês. Então, normalmente, o que faz sucesso no Brasil era música nacional ou música inglesa ou americana. De repente, Dri, quando foi em 1984, surgiu uns pichotinhos, uns molequinhos, de Porto Rico, um país que ninguém nem sabia que existe, fazendo sucesso. Na verdade, essa banda, ela surgiu em 1977. Só que era uma banda de músicos, assim, que eles trocavam, porque assim, os meninos entravam com 14 anos na banda, e quando eles faziam 18 anos, eles saíam da banda e entrava outro, era muito louco. Então essa banda existiu durante até os anos 90, agora existe de novo, criaram de novo a banda, que você já ouviu falar, é a banda Menudo. A banda Menudo, em 1984, lançou uma música chamada Não Se Reprima. É a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Não, já vi coisa mais ridícula antes e depois disso. Mas assim, eu achava ridículo, Dri, porque fazia tanto sucesso, tocava tanto, eles iam no Gugu, eles iam no Chacrinha, eles iam não sei onde, eles tocavam naqueles programas de televisão nos Estados Unidos, tocava na Europa, tocava no mundo inteiro. Eu falo, gente, com a música tão ruim. E a coreografia deles era tão ruim quanto, eles faziam assim uma dancinha que parecia assim, sabe, sei lá, uma coisa estranha, coisinha de Jesus, uma coisinha feia assim, mas que a mulherada pirava. E pra você ver como é que os anos 80 era estranho, eram meninos de 14, 15, 16 anos, a maioria, o nome era alguma coisa tipo Roy, Rei, Rei, Roy, era uma coisa assim. Aí depois entrou Charlie, aí entrou Ricky, inclusive o Ricky Martin foi do Menudo. O Ricky Martin foi do Menudo. Mas era Roy, Rob, Rei, Rui, eram os caras assim com os nomes estranhos. Mas a formação que fez mais sucesso no Brasil foi uma formação de 84, 85, que lançou justamente o Não Se Reprima, né? Eles tinham um disco em inglês, tinham um disco em espanhol e um disco em português. O Brasil era a praça que eles vendiam muito. E eu achava engraçado, eu falei pra você que os anos 80 era maluco, porque a mulherada, assim, 20, 23 anos de idade, tinha assim delírios sexuais com aqueles meninos de 14 anos. Então, assim, eu imaginava, gente, se fosse hoje em dia, isso é pedofilia, isso é uma coisa, né? Que naquela época era muito diferente, assim. E eles eram engraçadinhos, assim, sabe? Eram os menininhos que eram escolhidos não porque cantavam bem, mas porque eram com uma aparência bonitinha. Eles aprendiam logo a coreografia, porque era fácil, né? E eles iam cantar. E o que eu achava interessante é que quando um fazia 18 anos de idade, saía e entrava outro. Aí entrava um outro que não era o que gravou aquela música, mas ele continuava dublando a voz do que gravou. Era muito louco, assim, o negócio. Porque eles mais dublavam do que cantavam. Ah, era muito, muito doido. Era muito doido, muito doido. Mas passaram por ali vários músicos que depois fizeram sucesso. O Robbie Rosa, que depois virou ator. O Ricky Martin, que é um ícone mundial. Então, muita gente passou por ali. Mas sabe o que é legal do Menudo? O Menudo influenciou outras boys band, né? Você deve se lembrar do Backstreet Boys, né?
Sim, o Backstreet Boys. Isso é da minha época.
Sim, ou um pouquinho antes, tinha o New Kids on the Block, dos anos 90. O New Kids on the Block, Backstreet Boys, NSYNC. Esses caras têm um pouquinho de Menudo. E no Brasil também. O Menudo influenciou Dominó, que era uma banda tipo Menudo. Depois o próprio Gugu lançou o Dominó, lançou também o Polegar. O Polegar não era tão igual ao Menudo, porque o Polegar tocava mal guitarra, bateria, tocava mal. Eles dublavam até a guitarra, eles não tocavam porcaria nenhuma. O Rafael Willia, que depois o pessoal chamou de Rafael Pilha, porque ele comeu uma pilha uma vez. Ele que namorou lá a Juma Marroá, tem uma história muito doida. Eles cantavam, mas eles não tocavam. Então eles iam no Chacrinha, eles fingiam que tocavam. Depois de alguns anos, eles aprenderam a tocar mal. Mas essas boys bands, elas foram todas certamente, ou a maioria delas, foram influenciadas pelo Menudo. Então o Menudo tem muita responsabilidade de coisas que a gente vê até hoje aí. Mas sabe uma curiosidade, Dri? Você já viu uma música, você conhece Legião Urbana, né? Você já viu uma música do Legião Urbana que o Renato Russo cantou num disco ao vivo, chamado Hoje à Noite Não Tem Luar? Você já viu essa música? É uma música linda. Música
Sim,
linda.
Nossa,
né? Ele toca no violão. Não, é linda essa música, assim, linda. Ele toca no violão, ele tem uma voz grave, né? Quando ele queria. E ele fazia uma voz bem grave, né? Ela passou do meu lado. Era bonito, assim. Essa música é do Menudo. Então, essa música é do Menudo. Então, na verdade, quando ele gravou essa música, inclusive no show ao vivo, que deu origem a essa música, se você ouvir. Porque esse show foi gravado e também tem ele conversando com o público. E ele fala assim, gente, eu vou cantar uma música pra vocês que é do Menudo. E o povo tudo estranhou. Aí quando ele cantou essa música, o pessoal, assim, gente, vê lágrimas. A música realmente é muito emocionante. Hoje à Noite Não Tem Luar, eu acho bonita. Por causa
sim,
do Renato Russo.
Sim, eu também gosto bastante. Na
muito
minha
legal.
Infância, eu ouvi bastante Legião Urbana também por influência da minha irmã. Ela
bacana.
Ouvia muito, gostava de aprender a tocar violão, então eu pegava aquelas revistinhas dela também e tentava cantar as músicas, era engraçado.
Nossa, essa coisa de revistinha de música, isso aí me trouxe um sentimento vintage. Na época era a única forma de ter música, porque hoje você baixa na internet, entra no Cifra Club, baixa. Na época não, você tinha que comprar esses caderninhos de música, assim, era muito legal. Época boa, viu? Eu sou futurista, eu gosto de futuro, mas eu também sou muito nostálgico, assim, percebe-se, né?
É um contraponto bacana, né?
Sim, sim. A gente é feito de contradições, a gente não é feito de certezas.
Joia. Vamos para o sétimo item dessa lista. Eu tô pensando aqui, então nós vamos ter que mudar de nome desse episódio. Não vai ser as músicas que o Marcelo indica. São as músicas que o Marcelo acredita que são marcantes. Mas
pode
aí
ser.
Vai ficar um título enorme.
É, sim, sim. Ou as músicas mais marcantes dos anos 80. De acordo com o Marcelo de Elias. Inclusive, vale dizer isso. Eu não fui buscar, assim, parada da Billboard, parada mundial. Eu não fui buscar as músicas mais tocadas, os discos mais gravados. Não, são aquelas que de alguma forma marcaram.
Chique. Ou então a gente fala assim, as músicas que o Marcelo indica, exceto o item 6.
É verdade. Porque pela minha lista, essa aí é a única que eu não gosto, mas respeito. Não gosto, mas respeito, tá? O Blitz eu gostava, essa música... gostava menos, Você Não Soube Amar gostava um pouquinho menos que as outras, mas eu não tenho nada contra. Agora, essa do Menudo eu achava ruim mesmo. Achava ruim mesmo.
Ó, o Alexandre Simões, que tá acompanhando a gravação ao vivo, disse que ele tá viajando aqui.
Ah,
uma
que legal,
boa.
Alexandre. Inclusive, ele disse aqui, Blitz, inclusive o Fernando Abreu fazia parte, isso mesmo, era Fernando Abreu, a Márcia Bulcão, o Lobão, né, o Arlindo Barreto. Então era uma galera sensacional, assim.
Sim. Agora, quem não está assistindo a esse podcast, depois eu aconselho fortemente a ir ver a gravação no YouTube para ver o Marcelo dançando Não Se Reprima.
Sabia que a banda Playmobil toca, agora não mais, mas num dos shows a gente já chegou a tocar Não Se Reprima, a galera vem abaixo, Adri, porque uma das características da banda Playmobil é pegar algumas músicas trash, que hoje em dia a gente chama de trash, né? e transformar em rock. Então a gente toca Conga La Conga, toca Sandra Rosa Madalena do Sidney Magal, já tocamos Não Se Reprima, já tocamos A Pulga e o Percevejo do Giliard, já tocamos A Festa dos Passarinhos do Gugu, mas sempre em versão heavy metal. Aí fica extremamente engraçado. Imagina, por exemplo, o Alexandre, que você conhece bem, distorcer a guitarra e colocar um tom extremamente pesado, daqui a pouquinho, passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer. Então a gente fazia isso também com Não Se Reprima, sabe? Ficava engraçado, né? Por isso, canta, tanta, dança, tanta, sem parar. Mas assim, era só pra zoar mesmo, assim, não é o que a gente mais gosta, não.
Tá joia. Imagino como que não deve ser divertido. Pra festa de casamento, acho que combina bastante também.
Total, total. Formatura. Depois que bebe, tudo combina. Depois que bebe, tudo combina. Festa de casamento, a bebida é de graça, velho.
É, verdade. Não tem como não ficar bêbado. Então vamos lá, o sétimo item.
Sete. Tá, agora eu vou puxar um pouco aqui pro meu ladinho, porque é uma banda que eu gosto. Mas eu não escolhi simplesmente pra ser uma banda que eu gosto. É porque é uma banda que representou muitos anos 80, uma banda nacional, e porque eles são realmente muito bons. Eu me lembro, Dri, que na época, quando eu era criança, no sábado à tarde passava o Cassino do Chacrinha na Globo. E o Cassino do Chacrinha, ele lançava muitas bandas. E quando chegava no sábado à noite, tinha um programa na Globo chamado Globo de Ouro, que também era a parada de sucesso, sabe? Tipo assim, as músicas mais tocadas no Brasil. Aí quem tava lá era Rosana cantando Como Uma Lenda, né? Amor e o Poder é o nome da música. Aí aparecia Angélica cantando Voo de Táxi, eram umas coisas assim. Mas toda vez que essa banda que eu vou falar agora entrava no palco, o que me chamava a atenção, primeiro, era esse psicodelismo deles. Eles pulavam, dançavam, ajoelhavam no chão, muito louco. Mas o que me chamava a atenção era a quantidade de músico, Dri. Porque eles tinham 8 caras no palco, era uma banda de 8 músicos. E você fala, pô, mas o que 8 caras faz na banda? Eu não sei. Dois era guitarra, um era teclado, um era bateria, o outro era baixo, o resto era vocalista. Era um monte de vocalista na banda. E eu sempre fui muito fã do Titãs. Então, eu via muito no Chacrinha, eu via muito no Globo de Ouro, ele se apresentando. E era legal porque, assim, pra você ver como é que tem coisa que marca a gente, né? A minha mãe e meu pai sabiam que eu gostava do Titãs. E quando eu não estava vendo televisão e por alguma razão eles apareciam na TV, o meu pai, mais a minha mãe, né? Porque meu pai trabalhava durante o dia, eu era criança. A minha mãe falava assim, Marcelo, olha, aquela banda que você gosta vai tocar, ó, tá tocando. Aí era o Titãs, assim. O Titãs tinha 8 músicas, 3... 8 músicos, perdão. 3 deles ainda são o Titãs. Na verdade, o Titãs hoje em dia são só 3 caras, que tem outros músicos incidentais. Mas hoje em dia é o Branco Melo, que toca baixo mal e canta. Mas é que o baixista do Titãs foi embora, que era o Nando Reis, né? Então ele começou a tocar mais ou menos e canta bem. O Sérgio Brito, que canta também e é tecladista. E o Tony Bellotto. Tony Bellotto é o marido da Malu Mader, que é o guitarrista. Mas na época tinha o Arnaldo Antunes, tinha o Nando Reis, que você conhece, era o baixista e vocalista do Titãs, tinha o Marcelo Frommer, que era um outro guitarrista falecido, tinha o Charles Gavan, que era o baterista, enfim, tinha o Paulo Miklos, que eu achava sensacional, ele depois virou ator, fez umas novelas na Globo, mas ele assim, era um cara assim com uma carinha de ruim, sabe, assim, ele cantava assim, com energia, com raiva, eu adorava o Paulo Miklos. Então assim, eu era muito fã do Titãs, muito, muito, muito. O primeiro a sair, que eu me lembro, foi o Arnaldo Antunes, ele foi seguir uma carreira mais literária, poética, de músicas mais poéticas. Mas sabe o que era legal no Titãs? Cada músico tinha um estilão, então o Titãs, ele era uma mescla de estilos. Você pegava, por exemplo, as músicas do Arnaldo Antunes, era meio poética, assim, era meio um jogo de letra. Tem uma música deles dos anos 90 que chama O Pulso, que é um jogo de letras, que é um jogo de doenças. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Então assim, você vê que ele é uma coisa meio zoada, uma poesia meio zoada. Aí você, quando pega uma música, por exemplo, Paulo Miklos, já era um rock mais pesado, tipo, bichos escrotos, saiam dos esgotos. Então eu adorava isso no Titãs, porque era uma banda que não te enjoava. Você pegava um disco do Titãs, por exemplo, eles têm um disco muito bacana, que eu adoro, que é o Go Back ao Vivo. E esse disco fez muito sucesso porque ele foi gravado ao vivo no Festival de Montreux. Montreux é uma cidade da Suíça que tem um festival de jazz. E todo ano eles levavam um cantor brasileiro. Já levaram Roberto Carlos e tal. E no ano eles levaram o Titãs. E o Titãs fez mais sucesso que todo mundo. O Titãs tem nada a ver com jazz, né? E esse disco foi gravado lá. Então eu tinha esse LP.
E depois eu comprei um LP chamado Cabeça Dinossauro, que era rock, mas aí tinha Marvin, o Nando Reis cantando Marvin, que era um reggae. Então eu amava. Mas a música que eu trouxe aqui do Titãs é Sonífera Ilha. Porque essa música, ela é de 1984 e foi a música que abriu os trabalhos do Titãs, assim. O Titãs lançou um compacto simples, não sei, isso não era a sua época, Adri, mas tinha uns LPs pequenininhos, assim, uns vinis pequenininhos, que tinha uma música de um lado e outra música de outro. Só tinha duas músicas. O lado A, normalmente, era a música que eles queriam mais trabalhar, e o lado B, uma música alternativa. E eles lançaram um compacto simples, cujo lado A era uma música chamada Toda Cor, que fez algum sucesso depois, né? Era uma música até bonitinha, era Eu Preciso de Você Agora. Era bonitinha, mas ela não fez tanto sucesso. E a música do lado B, que nem era a música de trabalho, era a música Sonífera Ilha. As rádios começaram a tocar o lado B, começaram a tocar o Sonífera Ilha. E virou um sucesso, ela ficou em primeiro lugar nas paradas de sucesso nacionais. Ela foi pra parada da Billboard Latina como primeiro lugar. E Sonífera Ilha, acho que você conhece, é assim. Não posso mais viver aqui ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido num radinho de pilha.
De pilha.
É muito legal, né? É, radinho de pilha, vai vendo. Se fosse hoje em dia, eu colo meu ouvido no Spotify, né?
Eu boto meu fone curto. Sozinho.
Eu coloco meu fone Bluetooth no Spotify, seria outra letra. Mas, Odri, essa música, ela foi muito legal. Lançou o Titãs, eles fizeram muito sucesso por causa dessa música e depois foi só um sucesso atrás do outro. Aí foi lá, sabe, Cabeça de Dinossauro, Go Back, Marvin, uma atrás da outra. E até hoje, o Titãs não lança músicas mais. Mas os shows deles são muito bacanas, que sobraram só os três que eu te falei. Mas, por exemplo, você pega aquela música que é mais recente, Epitáfio, é uma poesia, é uma música linda, né? Então, o Titãs, pra mim, é uma banda que navega bem pro rock pesado, pro MPB. Eles lançaram um LP nos anos 90, cujo produtor do LP foi o mesmo produtor da banda Nirvana, que é um LP chamado Titalomaquia. Foi, assim, um LP de heavy metal pesadíssimo. Depois eles lançam um LP que eles colocavam o Mauro e a Quitéria, que eram dois cantores de repente lá do Nordeste, para fazer a introdução de uma música deles, que é Miséria, Miséria, em qualquer canto. Então começava assim com um repente, sabe? Aqueles repentistas, assim. Cara, eu falei, cara, como é que pode? Eles saem de um heavy metal, hard rock, uma música lá, né, umas coisas pesadas, umas letras assim agressivas, e depois lança um negócio de, sabe, regional. Então, olha, é isso que eu gosto, Adri. Assim, eu acho que música boa é música que te toca o coração independente do momento do dia. Tem hora que você quer mais heavy, tem hora que você quer mais light. E a banda que faz isso, pra mim, é uma excelente banda, porque ela consegue ir do 8 a 80.
Uma música também que eu gosto deles é Flores.
Linda, linda. É do muito mesmo lindo. Álbum, é do mesmo álbum que tem essa música que eu falei pra você, do Mauro e a Quitéria, que é uma introdução que eles fazem. Flores é... Que outra música que é do mesmo álbum é Domingo. Você já ouviu Domingo? Domingo eu quero ver o domingo passar. Essa música é muito legal. Ele começa a falar tudo que tem no domingo. Ele fala assim, programa Silvio Santos. Eu acho mó barato a música assim. Então é do mesmo LP. Esse LP fez muito sucesso e foi um renascimento do Titãs, porque eles estavam meio sumidinhos e depois eles vieram com esse LP. Mas o Titãs, acho que nunca vai ser esquecido, né? E eles chamam Titãs por causa da mitologia grega, né? Na mitologia tem os Titãs, os novos Titãs, né? Tinha aqueles deuses mais jovens. Então eles mesmos se batizaram por causa disso. Nós somos jovens deuses da música, né? Bem humildes.
Ah, mas eles podem, né?
Podem, podem.
Eles podem, tudo bem.
Com toda a razão, com toda a razão.
Tá joia. Agora só nos restou o último item da lista. Mas antes de ir para o último, eu deixo aqui o convite para vocês acompanharem o podcast do Marcelo de Elias, que lá ele fala às vezes sobre música, né? Mas ele tem o objetivo de tratar o tema mudanças. Então, às vezes, ele faz uma mistura entre música ou outros assuntos, né? Com as mudanças. Então, procure pelo ChangeCast, o assunto é mudança, do Marcelo de Elias.
Em todas as plataformas.
Em todas as plataformas.
Em todas as plataformas.
Direto, a gente está trocando aqui figurinha, ele me mostra alguma plataforma nova ou alguma funcionalidade nova, às vezes eu passo para ele e assim a gente vai Vai construindo essa carreira de podcaster.
Estamos aprendendo junto. Mas o seu podcast é muito melhor que o meu. Ele dá mais trabalho, Dri, porque você fica levantando listas, é um negócio difícil. O meu não. Os meus podcasts, a maioria das vezes, eu faço um rascunho na folha e saio gravando. Eu falo de improviso, assim, nos meus podcasts. Tem gente que gosta porque fala, Marcelo, parece que tá conversando com a gente. Porque é uma conversa mesmo. Agora, se eu tivesse que fazer um podcast igual o seu, quer fazer uma pesquisa, uma lista, ah, menina, não ia dar ou não. Parabéns, viu?
Não, mas o meu, justamente, eu tenho que fazer isso porque eu não tenho a fluidez de falar durante muito tempo e organizar todas as ideias. Então, a única forma é criar um roteiro, falar bonitinho. Então, também vou deixar o convite.
E quando você não quer criar um roteiro, você chama alguém para trazer o roteiro para você, então. Isso aí, já entendi.
Isso, exatamente, captou. Quando precisa ser mais, assim, descontraída, eu chamo outra pessoa, porque para eu falar sozinha fica mais complicado. Então, fica também o convite para vocês acompanharem o Podlist. Sigam no Spotify. E são todos, pelo menos o da primeira temporada, são todos episódios curtinhos em que eu trago em cada um deles uma lista diferente. Então, os temas são variados. Eu falo sobre músicas, tenho o segundo episódio, eu falo sobre as músicas que eu tenho no, na minha playlist, que também indico. Não é rock, é tudo variado. E falo também sobre outros temas que variam desde coisas de marketing digital, né, que é a minha atuação, até autodesenvolvimento, falo sobre livros, sobre tudo que eu vou vivendo, eu vou compartilhando nesse Podlist. E aí agora nós temos essa temporada especial, que são com convidados, então se você está acompanhando pelo vídeo, pelo áudio, compartilhe esse episódio também com quem gosta de música boa, e quem gosta também de rock nacional, internacional, e também quem gosta do Marcelo de Elias, né?
Obrigado.
Vamos lá então, Marcelo, para a última música da sua lista.
Vamos. Agora, essa música foi estrategicamente escolhida, Dri, porque é uma música que eu gosto, é um músico que eu gosto, mas essa música fala sobre mudança, então eu queria fechar com ela, porque essa música, ela até hoje me inspira. É muito comum, Dri, nas minhas palestras, você sabe que as minhas palestras são sobre mudanças e tal, às vezes, assim, quando a galera tá chegando na palestra, eu deixo tocando algumas músicas que lembram mudança, que lembram alguma coisa assim, e uma das que eu adoro é essa aqui, que é uma música do Lulu Santos, né, Luiz dos Santos, o Lulu Santos, é de 1982, que é uma música chamada Tempos Modernos. Tanto quanto essa, tem uma outra música também que fala sobre mudança que eu amo, do Lulu Santos, só que é de 1983, que se chama Como Uma Onda. A música Como Uma Onda fala de mudança, mas eu trouxe aqui o Tempos Modernos porque ela faz parte do primeiro álbum do Lulu. Na verdade, não o primeiro. O Lulu, quando ele lançou um compacto simples, com uma música que não fez muito sucesso, algum sucesso. Aí depois ele fez uma parceria com o Nelson Motta. O Nelson Motta é um grande produtor musical, um grande conhecedor de música. Ele, inclusive, tem um livro tão legal que eu ganhei do Alexandre Correia, que conta a história do Tim Maia. Ele foi escrito pelo Nelson Motta. Nelson Motta é comentarista do Jornal da Globo sobre música, então ele é um gênio. Mas na época, ele ainda era mais jovem, né? Ele se juntou com o Lulu e eles produziram um disco. Dri, o disco inteiro fez sucesso. O disco inteiro fez sucesso. E a música de abertura, vamos dizer, a música que lançou o Lulu pro Brasil, foi Tempos Modernos. Você lembra, sabe que música é essa, Dri? Você lembra assim ou não? Pelo nome ou não?
Pelo nome eu não sei.
Não? Ela é assim. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Lembrou?
Sim.
Essa música é do Lulu. Então é Tempos Modernos. Essa música, ela fala justamente que tudo é volátil. Parece que o Lulu já estava vendo essa coisa de mundo VUCA lá atrás, sabe? Tudo volátil, passa rápido, né? Que tem gente que vê só por cima do muro e não entra de verdade na mudança. Então, é um hino à mudança. Você tem que pegar a letra e estudar, igual eu fiz. Aí você fala, cara, ele tá falando do que é o mundo hoje, nesse mundo pandemia, nesse mundo, né? O Lulu, na verdade, ele era um visionário, assim, na minha opinião. Você pega, por exemplo, uma música dele chamada A Cura, poderia ser a trilha sonora pra vacina, sabe? Aquela, existirá, sabe? Em todo porto tremulará. A velha bandeira da vida. Então ele fala de cura, ele fala que o mundo vai se juntar pra achar a cura, uma coisa maravilhosa. Então o Lulu parece que ele já estava muito à frente do seu tempo. E a música Tempos Modernos, ele pôs esse nome por causa de um filme do Charlie Chaplin. O Charlie Chaplin lançou lá, muitos anos atrás, ainda na época do cinema mudo, apesar que esse filme, Tempos Modernos, foi o primeiro filme do Charlie Chaplin que metade foi cinema mudo e a outra metade do filme já tinha áudio, já tinha fala. Porque ele começou a gravar quando não tinha tecnologia de captação de áudio e terminou quando já tinha. Então, se você vê o Tempos Modernos, esse filme do Chaplin, ele começa, assim, só com aquela... Você já viu cinema mudo? Que quando o cara ia falar alguma coisa, parecia escrito. Ele começa assim e metade do filme depois já fica com áudio. E o Tempos Modernos é aquele filme do Charlie Chaplin que ele trabalha numa indústria, em que ele faz uma analogia, né? Ele faz uma brincadeira com o trabalhador de fábrica tradicional. Inclusive, uma cena do filme muito marcante, é a primeira cena, que é quando abre, assim, uma porteira de uma fazenda e um monte de boi sai correndo. E daqui a pouquinho toca-se uma sirene, abre-se a porteira da fábrica e um monte de funcionários sai do trabalho. Eu achava aquela cena ali extremamente marcante. Falo, gente, olha, um crítico social em 3 segundos, né? Ele quis dizer tudo, né? E, no entanto, vem o Lulu depois, em 82... pega o nome do filme do Chaplin, né, Tempos Modernos, e traz para essa música. Em nenhum momento a música fala Tempos Modernos. Isso não tem na letra. Tanto, Dri, era engraçado, assim, quando eu era criança, tinha um programa do Silvio Santos aos domingos que chamava Qual é a Música? Que talvez você já tenha ouvido falar. E esse programa inteiro, ele tinha coisas relacionadas à música. Iam artistas lá tentar descobrir que música que era. Só que o último quadro do programa era o maior barato. Era assim, a pessoa entrava numa cabine, era uma pessoa da plateia lá, uma pessoa que mandava uma carta, sabe? Aí ela era sorteada e ela ia pra uma cabine com fone de ouvido. E uma outra pessoa mandava uma carta e escolhia uma música pra tocar ali na cabine. Se a pessoa que tava na cabine descobrisse o nome da música, a pessoa que estava na cabine ganhava um prêmio, que era um fogão, um jogo de, sei lá, de panela, alguma coisa. E se a pessoa não descobrisse o nome da música, quem ganhava era quem mandou a carta sugerindo aquela música, entendeu? Esse era o último quadro. E essa música do Lulu Santos, ela sempre era a música, uma das músicas que as pessoas punham na carta. Por quê? Porque as pessoas acreditavam justamente isso. Peraí, como não fala Tempos Modernos na letra, a pessoa que tá ali vai chutar qualquer coisa, né? Gente fina, elegante, sincera, que é uma trecho da música, vai falar qualquer coisa, mas não ia falar
Tempos Modernos. Hoje o tempo voa amor.
Hoje o tempo voa amor. Mas olha, era difícil quem acertava o nome da música. Só que depois... isso virou um macete. Tanta gente começou a já ir preparado que já falava. Aquela música do Lulu Santos chama Tempos Modernos, aquela outra do Roberto Carlos chama O Côncavo e o Convexo. Então as pessoas já iam meio ensaiado. Mas essa música, ela era muito bacana, ela é muito bacana. O Lulu Santos, ele começou a carreira dele no Rio de Janeiro, na verdade, como colunista de uma revista de música. Ele era colunista de uma revista e ele era crítico de música. Olha que interessante. Ele era super jovem, novinho, e ele fazia críticas de outros cantores. Aí, de tanto ser crítico, ele falou, peraí, mas eu acho que eu sei fazer isso que essa turma faz. Aí ele montou uma banda, na época, que era a banda Vimana. Vimana. E a banda Vimana tinha músicos conhecidos. Tinha o Lulu Santos, tinha o Hit. Lembra do Hit? O Hit cantava uma música chamada Menina Veneno e outras músicas mais. O Hit é um cantor, ele não é brasileiro, ele veio pro Brasil, né? E o Lobão, olha pra você ver, o Lobão já foi da banda Vimana, já foi do Blitz, né? E não deu certo lugar nenhum, porque era muito brigão. Aí ele fez a carreira solo dele. Mas o Lulu começou a carreira na banda Vimana, só que como ele era, vamos dizer assim, o compositor, o guitarrista, o cantor principal, aí ele falou, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar mais na banda Vimana não. Brigou com o Lobão e foi fazer carreira solo. Foi a melhor coisa que ele fez, né? Até hoje ele é muito conhecido, famoso, muito querido, jurado, né, do The Voice. É um cara assim que muita gente se inspira. E é um cara que, de um tempo pra cá, também se transformou num símbolo da diversidade. Ele foi muitos anos casado, rouba a mulher, né? Aí, de repente... a esposa dele faleceu, inclusive, mas ele já era separado dela quando ela faleceu, se casou com um homem, né? Então, assim, é um cara que sempre quis ser diferente, nunca se preocupou com essa coisa do que as pessoas vão dizer, vão achar, sempre assumiu esse lado dele, né? Da homoafetivo. Então, queira ou não, cara, goste ou não, é um exemplo, né? De uma pessoa produtiva, que faz o que ama, que declara o que ama e que disse pra todo mundo, consideramos justa toda forma de amor. Então, eu acho que as músicas dele são poesias pra gente parar e pensar. E, 1982, a minha oitava música, Tempos Modernos, de Lulu Santos.
E assim encerramos com chave de ouro a lista de músicos dos anos 80 que Marcelo de Elias indica, exceto o item 6.
É, como tá na minha lista, pode deixar.
Tá joia, Marcelo. E agora, como você, além de um amante da música, né, dos anos 80, é um palestrante muito conhecido no Brasil e que conseguiu trazer para os palcos da palestra um pouco desse seu lado rock and roll. Eu sei que o passarinho me contou que você tem uma palestra que se chama Atitude Rock and Roll. Como que é isso? Me conta um pouquinho mais, porque eu ainda não tô muito sabendo sobre essa história.
Tá bom. Então, Andri, na verdade é o seguinte, a gente tem... O meu trabalho é de palestra, né? Eu sou um professor, né, da FGV, Fundação Dom Cabral, mas a minha principal fonte de remuneração, pelo menos aqui me representa a maior parcela, são as palestras. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente junta palestra com música? Porque eu gosto de música, já fiz isso outras vezes. Eu nunca fui muito, assim, nada contra, tá, Adri, quem faz, mas eu nunca fui muito favorável à palestra show, sabe, essa coisa do cara dá uma palestra e canta uma música, dá uma palestra e canta uma música. Eu sei lá, eu acho que perde um pouco o foco, apesar que tem gente que faz isso muito bem e dá um show mesmo, mas eu nunca me senti competente. Aí, um tempo atrás, junto com o Alexandre Corrêa, que é o guitarrista da minha banda e também palestrante, a gente criou uma palestra combo, uma palestra pocket, onde eu faço uma palestra menorzinha, ele faz uma palestra menorzinha e depois nós dois voltamos ao palco e fazemos um showzinho curto. Isso já foi assim, uma redenção. Eu falei, cara, que legal. Porque eu não gostava da ideia da música dentro da palestra, mas depois da palestra, tudo bem, né?
E a galera curtiu. Que foi que você fez no Unisal, que eu falei.
Foi no Unisal. Né? Isso, que inclusive você citou. Foi a primeira. Depois a gente fez em outros lugares. A gente fez até fora do estado. A gente fez para uma empresa lá, Fischer Frutas. Então foi muito bacana.
Uma cidade que o nome é diferente.
É isso mesmo, e essa palestra era super legal, só que eu ainda falava assim, cara, mas ainda não é o que eu quero, porque a palestra é a palestra, a música só vem depois, né? Aí eu falei, peraí, como é que eu então posso fazer uma palestra que tenha a ver com música, com rock, mas que eu não necessariamente cante na palestra, né? Aí eu falei, peraí, o rock nos ensina muitas coisas. É lógico que eu gosto de vários estilos de música, trouxe aqui outros que não necessariamente são rock. Mas assim, mas o rock ensina muito. Como eu te falei, o rock ele demonstra atitude. O rock é sinônimo de criatividade,
mudança,
é sinônimo de mudanças.
De revolução.
A própria Queen é um exemplo de mudança que eu citei aqui. A Van Halen é um exemplo de inovação. Então eu percebi assim que nós temos muitos elementos na música, no rock, e também assim na estrutura de um show. Por exemplo, você vai num show, Dri, tá aquela banda ali em cima, mas existe muito mais gente que não tá ali em cima que é tão responsável pelo show quanto eles. Tem desde produtor, empresário, cara que mexe no som, cara que monta o som. Então existe um trabalho em equipe sensacional, um trabalho de bastidores. Existe um trabalho de encantamento. O show é um encantamento, assim. O show normalmente é uma hipnose. Você faz o cliente fazer o que você quer. Lá na banda Playmobil, Dri, a gente dá muita risada, assim. Por exemplo, se eu encontrar alguém na rua e falar assim, faz favor, levanta a mão pra cima e dá uma bate-palma, o cara fala, você é louco? O que é isso? Mas no show, as pessoas fazem isso, você manda e elas fazem, entendeu? Então é engraçado que a energia da música, ela convence, ela influencia. Eu falei, gente, isso aí serve pra gente, isso serve pra quem é vendedor, serve pra quem é empresário, serve pro cidadão comum, serve pra qualquer um. Então eu criei essa palestra, Atitude Rock and Roll, que ela vai falar sobre a vida épica. O que é ter uma vida épica? Uma vida que ninguém esquece, uma vida marcante, uma vida que todo mundo se lembra, uma vida que todo mundo fala, cara, que vida bacana que você tem no sentido de deixar um legado, né? Como Queen, como Van Halen, como Blitz, deixaram um legado. Como Menudo deixou um legado. Então, a gente sabe que a música tem esse poder. Então, essa minha palestra, ela é uma palestra onde eu falo, eu dou dicas para que as pessoas sejam pessoas melhores, para que elas mudem. Eu dou dica para quem, por exemplo, é vendedor, possa ter mais capacidade de influência. Eu dou dica para que o empresário seja o melhor líder. Mas as metáforas, você sabe muito bem que o palestrante usa metáforas, analogias, storytelling. Todas as minhas metáforas são musicais. Então, em vez de eu dar um exemplo da empresa, eu dou um exemplo da música. Então, eu uso a música como exemplo para ilustrar o que eu quero, mas, na verdade, o que eu quero foi extraído da música. Então, é uma palestra legal A gente toca música, eu não canto, mas a gente põe videoclipe, a gente põe trecho de música. E eu não canto, é só pra deixar a surpresa. No final eu canto. Tem uma música que a gente canta no final e chama todo mundo pra cantar junto, né? Porque eu sou vocalista da banda Playmobil, então alguma coisa de cantar eu sei fazer. Mas é, aí no final a gente canta uma música assim, mas só no final, depois que já acabou a palestra. Mas a palestra toda, ela é ambientada, sabe? No cenário musical. É, a gente fala do Queen, a gente fala do Van Halen, a gente fala da Blitz, a gente fala de tanta gente e vai trazendo deles do tipo, peraí, olha que legal... coisas para se extrair. Eu falo do USA for Africa, né, que é o You Are the World, né, que foi um ícone. A gente fala do Live Aid, que foi aquele festival que gerou o Dia do Rock. Aí eu conto a história do Live Aid, que foi um cara lá, um músico falido, que empreendeu aquilo. Então eu te falo de empreendedorismo. Gente, é sensacional. Modéstia à parte, é legal. Eu fico entusiasmado com essa palestra, porque ela é uma palestra que... faz as pessoas viajarem no tempo, é uma palestra retrô, vintage, mas que trazem pro hoje e projetam pro futuro. Então, isso que é legal.
Uhum. A gente só tem que passar essa pandemia logo para poder fazer essa palestra aí ao vivo e a cores.
É, ela funciona melhor no palco, é, de fato. Assim, eu tenho feito muita palestra online, né? Mas essa palestra especificamente, ela funciona melhor no palco, né? Porque ela não é. Ela não tem assim um formato de aula, ela tem um formato mais de evento,
de show.
Né? De show, é isso, né? É. Exatamente. É isso aí. Muito
chique,
bom.
Chique, Marcelo. Então, olha, quem quiser saber mais sobre essa palestra do Marcelo e muitas outras, pode entrar no site do Marcelo, marcelodeelias.com.br. Ele também tem um site que é da Universidade da Mudança, né? É um portal de conteúdos exclusivo para tratar sobre esse tema mudança, universidadedamudança.com.br. É, se quiser contratar uma palestra do Marcelo, ele está aí recebendo pedidos e o pedido cai para mim e eu atendo vocês e assim a
vida. Quem quiser falar comigo vai falar com a Adriana.
Exatamente. Para quem não sabe, eu ajudo o Marcelo nessa questão, né? Neste negócio de palestras. Uhum. Então, nós estamos juntos nessa missão aí de levar mais mudança para as empresas, para as instituições, para as universidades. Porque hoje, mais do que nunca, a gente sabe que tratar sobre mudança é essencial para a nossa sobrevivência, não é, Marcelo?
Exatamente, exatamente. Dri, aproveito aqui para agradecer o convite, fiquei muito feliz, porque assim, do mesmo jeito que os LPs lá antigamente tinham o lado A e o lado B, o lado A é o principal e o B é o secundário, eu também tenho o lado A e o lado B, né? Meu lado A é que todo mundo conhece, palestrante, né, professor. E o lado B é essa paixão pela música, né? Que nem todo mundo sabe. E eu fiquei tão feliz de fazer esse podcast com você, porque assim, seria muito previsível eu fazer um podcast falando sobre, sei lá, as 8 melhores frases de mudança, os 8 melhores assuntos sobre mudança, as 8 dicas para mudança. Mas eu fiquei extremamente feliz e honrado de falar de 8 músicas dos anos 80. A gente foi lá pro lado B e quem sabe um dia pode virar o lado A.
Exatamente. E eu também fico muito honrada por você ter dedicado o seu tempo em pensar nessas músicas, né? Em criar, de uma maneira ou de outra, um conteúdo exclusivo pro Podlist, né? Você sabe que tem um espaço reservado no meu coração.
Muito obrigado. Prazer sempre grande estar com você. Abraço pro Jober e aproveita aí o final de semana em Portugal.
Tá joia. Aproveitar em casa, né? Não tá podendo sair.
É, pois é, a situação é crítica também, né?
É.
Em Portugal, mas é isso aí.
Mas
dá certo, a gente aproveita em qualquer lugar. É só colocar como é que fala assim, uma playlist de anos 80 no Spotify e já tá tudo certo.
Verdade, a dica é que a gente já deu.
É isso aí. Beleza,
obrigada.
Adri. Muito obrigado. Um abraço para vocês aí, fiquem com Deus. E obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui no podcast. E fica o convite aí, ó. O assunto é a mudança ChangeCast. Esse é meu podcast e Podlist. Esse é o podcast da Adri.
Exatamente. Até mais.
Tchau. Tchau.
Então, o que você achou dessa lista? Compartilha com aquele amigo ou aquela amiga que também ama música dos anos 80. Por hoje é tudo. Vou ficando por aqui, outro dia eu volto com outra lista no Podlist. Sugestões são sempre bem-vindas e usadas de vez em quando, só quando me dá vontade mesmo. Até mais!